Olá, tudo bem? Espero que tenham aproveitado bem a primeira e a segunda videoaula, que contemplaram a unidade 1, 2 e 3. Falamos inicialmente da introdução à logística, depois da gestão do processo de processamento de pedido e transportes. E agora vamos para a unidade 4, nessa nossa videoaula 3, sobre gestão de estoque. Quais são os objetivos dessa nossa última unidade e última videoaula? Definir o que é gestão de estoque, né? Os tipos de estoque, os custos e os vários tipos de cálculo para o estoque. Definir a gestão de compras e compreender como são realizadas as compras no serviço público, descrever e explicar o processo de seleção de fornecedores, definir a armazenagem, descrever o manuseio de materiais e os equipamentos para cargas específicas, o que é administração de patrimônio também, outro objetivo, definir o que é isso, o que são recursos patrimoniais, depreciação e a importância para a organização. Espero que vocês estejam com material didático a tiracolo para poder eventualmente poder acompanhar a evolução do nosso conteúdo. A primeira definição que vem é a definição de estoque, quantidade de matéria-prima ou produto acabado que ainda não foi consumido ou comprado, entregue ao cliente da organização. Então, em geral, o estoque ele reflete um desequilíbrio entre oferta e demanda. Se tudo que eu produzisse eu consumisse, não teria estoque. Mas se há um desequilíbrio entre ambos, pode surgir o estoque. Esse estoque ele pode ser intencional. Eu quero fazer um estoque, não quero consumir, quero criar um estoque, eu quero produzir a mais e assim crio um estoque. Pode ser ocasionado por falta, por ausência do planejamento, eu não planejei e daí acabei produzindo estoque, daí vou ter mais material do que eu precisaria. E também por ausência ou também por falha no planejamento. Pensei que fosse produzir tanto, acabei produzindo mais, ou pensei que a demanda ia ser tanto, a demanda foi inferior, consequentemente sobrou produto. Criou-se estoques. O professor Rodrigo apresenta algumas razões para manter o estoque. Em geral, uma delas é quando o custo de estoque é menor que o custo nas paradas da produção. Eventualmente, o nosso equipamento de produção produz num nível mais alto que a gente consome. A gente poderia parar a produção em determinados momentos, né? Esperar ser consumido para depois produzir. Mas, eventualmente, a máquina, para ter um custo ótimo, a gente acaba produzindo em grandes lotes para ter uma economia melhor do uso. Toda hora ligar e desligar ela acaba, de repente, tornando mais oneroso para a organização. Então, eventualmente, quando o custo de estoque, de ter o estoque, é menor que o custo dessas paradas, né, de máquina, esses stops no processo de produção de várias máquinas, o estoque vale a pena. Outra, eventualmente, o estoque também pode surgir como uma defesa para a escolha de um modal de transporte que seja mais econômico. Eventualmente, eu vou fazer um estoque maior, mas vou utilizar um container em vez de um caminhão pequeno. E o container indo no navio, o custo de transporte é muito menor do que num caminhão. Consequentemente, eu produzo um pouco a mais, mas consigo otimizar o uso, né, de um modal de um transporte mais econômico. Eventualmente, eu posso fazer estoque também contra as variações da demanda. Quando o nosso produto tem uma variação muito grande, a gente não sabe o que vai vender amanhã. Hoje vendemos X, amanhã pode ser X mais X. A gente, quando não há uma grande variação, o estoque ajuda a gente a se precaver e tentar prestar um serviço de qualidade ao cliente sem que ele vá até o nosso varejo, a nossa loja e não encontre o produto. Variações do tempo de entrega do fornecedor também, né? Eventualmente, nosso fornecedor pode utilizar vias, pode ter uma enxurrada e barrar o transporte rodoviário, por exemplo. O caminhão fica parado, a gente fica sem receber a mercadoria. Se eu já tenho um estoque dessas matérias-primas, desses produtos para revender, fica mais fácil para eu poder atender meu cliente. Então, eventualmente, eu posso ter o estoque também para me proteger dessas variações. Eventualmente, o estoque, quando a gente compra em grande quantidade, a gente consegue desconto. Em algumas vezes, essa compra em quantidade vale a pena. Não em todas as vezes, porque, eventualmente, o custo é menor, mas o prazo de validade do produto é muito baixo, a gente acaba perdendo produtos por obsolescência, o custo dele de armazenagem é muito alto, o custo de seguro é alto, o custo de manuseio pode estar encarecendo e acaba ultrapassando essa economia de escala obtida com uma compra em grande quantidade. Também para sazonalidade, eventualmente nós temos uma capacidade de produção, mas em determinados períodos do ano, no inverno ou no verão, o pico da demanda é maior, ultrapassa essa capacidade de produção. O que eu posso fazer? Não vale a pena muitas vezes comprar mais equipamentos para atender apenas aquela demanda em 2 ou 3 meses. O que eu posso fazer? Nos meses anteriores eu vou produzindo a mais do que a demanda, gera um estoque e quando vem o mês de pico, as semanas de mais movimento, eu tenho um estoque para poder suprir essas demandas. Também existe aquele estoque a mais para a gente não perder venda, eventualmente alguns produtos que não tem muita saída, mas eventualmente é importante ter um estoquezinho para garantir, porque é um produto que um ou outro cliente sempre gosta de ter. E se aparecer dois ou três a mais, a gente não deixa de vender. Então esse conceito de perda de venda é interessante. Eventualmente um ou outro estoque, alguns produtos, vale a pena a gente ter a mais, que são produtos que são bons para a imagem da organização, eventualmente o fornecedor ajuda a gente a bancar aquele estoque, etc. E também existe um material em processo entre as linhas de produção. Eventualmente a gente produz um lote e despacha todo esse lote para uma outra linha de montagem, uma outra linha de processamento. Então, eventualmente, surgem esses estoques também durante o processo produtivo. Em geral, os estoques são classificados em matéria-prima, processo, né, de produção, em produtos acabados e em peças de reposição. São os quatro tipos. Vocês também podem ver no material didático, em razão do papel que ele exerce na organização, ele pode ser um estoque de trabalho para atender a demanda, estoque de ciclo de produção para atender o lote e o volume de produção, estoque no canal, né, o estoque em trânsito, despachamos o produto, ele não chegou no cliente, mas é um estoque. Né? Só que ele está em movimentação, num container, num caminhão, num vagão de trem, etc. Tem um estoque de segurança, que nos dá uma margem para as variações da demanda, os atrasos do fornecedor. O estoque de especulação, eventualmente a gente compra mais para poder especular ou para fugir de uma inflação. E tem também os estoques obsoletos, né? Produtos que perderam prazo de validade e que deve ter uma destinação para eles, a gente deve gerar uma destinação para eles. Quais são os custos relacionados ao estoque? Em geral tem o custo de capital, né? Comprar o produto. A gente deixa de aplicar o dinheiro na ciranda financeira, num investimento que nos remunere para aplicar em estoque. Então tem esse custo, custo de a gente poder estar aplicando esse capital, em vez de aplicar, estar comprando estoque. Então esse estoque vai ter um custo para nós. O custo de gerenciar esse estoque, ter pessoas para estar coordenando, monitorando, fazendo planilhas, fazendo inventários. Custo da armazenagem, né, o pessoal operacional, o armazém, o metro quadrado utilizado. Né, quanto é que custa aquele metro quadrado? Custo referente ao risco, às avarias, a perdas e roubos, custo de colocação do pedido, né, para entregar o pedido, custo de setup, de preparação de máquina, custo da perda de venda. O cliente vai lá no nosso ponto de venda e não encontra o produto. Então, isso é um custo. De repente, ele vai começar a comprar no concorrente. A gente deixou de ter aquele cliente para o resto da vida útil dele, que ele iria comprar mercadoria. Eventualmente, a gente tem um pouquinho a mais, é um dispêndio nosso, mas uma garantia que aquele cliente vai continuar com a gente. Então, são alguns custos. Professor Rodrigo apresenta no material didático. Em seguida, vemos a previsão da demanda. Por que ela é importante? Demanda, né, é a quantidade de mercadoria que o consumidor ou um conjunto de consumidores deseja ou está disposto a comprar. E a previsão é estimativa de vendas futuras e o ponto de partida para o planejamento. Quero montar um negócio, quero comprar um equipamento para atender uma demanda. Para atender as solicitações, qual é a demanda que eu prevejo no curto prazo, no médio prazo, que me justifique comprar mais uma máquina, ampliar minha fábrica, montar uma loja, entrar num negócio? Eu tenho que ter uma previsão, números que me possibilitem para isso. E a previsão da demanda ajuda a gente, a partir desses números, verificar se essa proposta de ampliação, de abertura de uma nova fábrica, de abrir um negócio, de ampliar, é viável. Então, alguns fatores levam a incerteza na previsão. Em geral, a previsão é um número grosso, que a gente chama. É um número que vai nos dar um entorno, né, para construir cenários positivos, ótimos, negativos, em relação ao futuro do nosso negócio. Mas alguns fatores podem levar a essa incerteza. É o próprio envolvimento humano, comportamento da economia, incertezas naturais, né, quedas de barreira, tsunamis, terremotos, mudanças no comportamento social da demanda, introdução de novos produtos pelos concorrentes. Tudo isso pode afetar a nossa previsão. Portanto, que ela deve estar sendo sempre atualizada periodicamente, a gente avaliando o que a gente preveu, o que realizou, qual foi o nosso gap, a nossa diferença entre previsão e real, para poder estar sempre balizando e ajustando melhor a nossa previsão. Os métodos de provisão em geral são os qualitativos e os quantitativos. Os qualitativos, em geral, é uma pesquisa de mercado embasada em questionários, entrevistas. O painel de consenso, que é apresentado, eventualmente, se eu não tenho condições de fazer uma pesquisa, eu procuro bambambãs, né, pessoas experientes na área, e converso sobre perspectivas em relação a esse produto, a esse negócio, a esse serviço. O que eu posso contar em matéria de demanda para os próximos meses, se eu montar esse negócio, como é que está a concorrência, o que eles estão fazendo. E a própria analogia histórica, né? Analisar o histórico do mercado, pegar os números de concorrentes de outras empresas para ver como é que elas se comportaram quando abriram, que mercado elas conseguiram roubar uma das outras, como é que houve uma estabilidade, houve uma queda, quando houve queda, essa queda estava associada à falência de um concorrente ou à uma entrada de um novo produto substituto. Quer dizer, poder fazer essas comparações são uma outra ferramenta dos métodos de planejamento qualitativo. Já os quantitativos, existem os métodos de previsão, séries temporais, né? Média móvel, média móvel, média móvel ponderada, a própria regressão estatística e a simulação de cenários. Esses métodos quantitativos, né? A demanda é analisada sob duas óticas, a demanda independente e a demanda dependente. A independente, em geral, a gente não consegue controlar, né? Produzimos e vendemos automóveis. Né? O automóvel é uma demanda independente, não sei quantas pessoas estão dispostas a comprar o nosso veículo. Agora, a demanda dependente, por exemplo, são as rodas. Se as pessoas estão comprando lá 1.000 unidades, há uma tendência que elas precisem de, no mínimo, as fábricas vão precisar de pelo menos 5 rodas, né, os 4 mais o step. Né. As empresas de manutenção, as borracharias já têm que pensar que os pneus furam a cada quanto tempo, há uma estimativa. Então, a demanda de pneus é uma demanda dependente da demanda de automóveis. Pelo seu comportamento, também pode ser dividido em dois tipos, a demanda constante e a demanda variável. Essa demanda variável, em geral, tem três fatores que explicam, né? As tendências, né? Modas, a sazonalidade e o ciclo do negócio. Os horizontes de previsão, mais ou menos como a gente já discutiu nas outras unidades, né? No planejamento, existe um horizonte de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Em geral, um horizonte de longo prazo envolve a expansão da capacidade da organização, novos produtos. O de médio prazo é o planejamento da produção e dos recursos. E o horizonte de curto prazo, em geral, é o dia a dia, a parte mais operacional. Em geral, os métodos quantitativos tendem a ser mais utilizados para esse planejamento no curto prazo. Em relação aos métodos de planejamento de estoque, eles visam controlar a quantidade de estoque e atender o nível de serviço. Não ter nem estoque demais, nem deixar a demanda sem produto. Eles podem ser divididos sob a ótica dos processos de logística, né, os processos relacionados à administração de materiais, à distribuição física ou para qualquer uma das situações. Em geral, para administração de materiais, o modelo just-in-time e o MRP são os mais indicados. E o método de distribuição física, o método de empurrar estoque e de puxar. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O JIT, em geral, é uma filosofia de gerenciamento, significa just in time, né, no tempo certo. Ela tem quase uma utopia em buscar eliminar o estoque, ou seja, eu produzo em função da demanda. Tem demanda, eu produzo. Quer dizer, vai haver estoque? Vai, mas o mínimo possível para que a produção não pare e eu não atrase o fluxo de pedido para um pedido já efetuado. Então, tem que ter o estoque ali apenas para uma eventualidade, para um risco, para uma possível quebra que possa acontecer, mas no mínimo possível. Então, chega-se de pensar naquela ideia de produzir grandes quantidades e depois colocar vendedores a tirar pedido, a empurrar pedido. Né? Isso é um modelo muito oneroso de ter armazéns, de produzir e com grande grau de risco, porque muitos desses produtos podem não ser nunca vendidos. E, quer dizer, o custo de produção dele, de compra de matérias-primas, de colocar a vendedora a sair para campo para vender e o produto não ser comercializado. O just-in-time se caracteriza por uma política de estoque de matéria-prima e de componentes que visa, né, adequar a produção de acordo com a necessidade. Pressupõe uma parceria muito grande com os fornecedores, para que eles produzam também só de acordo com a necessidade da nossa empresa, que por sua vez vai entregar para os nossos varejistas apenas a demanda solicitada. O outro método é o MRP. Significa Material Requirement Planning ou Manufacturing Resource Planning. Ele visa o quê? Reduzir os investimentos em estoque, melhorar a eficiência operacional e da fábrica e melhorar a prestação de serviço ao cliente. Em geral, tem funções de planejamento organizacional, previsão de venda, de planejamento de recursos, manutenção da infraestrutura. Em geral, existe um software que nos ERPs que a gente discutiu na unidade 2, eles englobam já uma função de MRP para planejar a compra, verificar se o produto tem estoque, a gente tira o pedido, o MRP explode esse pedido nos seus insumos, nos seus materiais, verifica o que tem estoque, o que não tem, vai ter que contratar de tal fornecedor, já analisa o prazo, o lead time que esse fornecedor tem para nos entregar a matéria-prima, depois mais o tempo para processar e produzir, depois disponibilizar. Então o MRP é uma grande ferramenta, né, para a área de planejamento de estoque, na área no processo de administração de materiais. Já na distribuição física, o método de empurrar o estoque é caracterizado pelo transporte, pedido e lote de produção otimizado e enviado da indústria. Então a gente produz e empurra para uma central de distribuição que, por sua vez, vai empurrar o produto para os supermercados, para as lojas, para os varejos em geral. Qual é a dificuldade nesse aspecto? O cálculo da demanda de cada requerente. porque a gente produz uma quantidade fixa, uma quantidade econômica, e quanto que vai para X ou para Y. Em geral, a gente tende a otimizar em função do modal de transporte e acaba não analisando com muita eficiência a demanda para aquela, daquela loja. A gente acaba empurrando produtos e muitos daqueles produtos talvez jamais sejam consumidos. Já o método de puxar estoque, ele visa manter os níveis de estoque no mesmo nível da demanda, ou seja, a demanda é que vai puxando o pedido. Tem mais demanda, puxa mais, traz mais mercadorias da fábrica. Tem menos, puxa menos. O importante é não estufar de estoque no espaço onde se atende clientes, né? E se manda produzir apenas o que está sendo demandado. Da importância de grandes sistemas de informação, capacidade para estar analisando constantemente o que está se vendendo em cada um dos clientes da nossa empresa, para poder produzir de acordo com essas necessidades. Na figura 12, é apresentado, dentro do planejamento do estoque, o comportamento do estoque ao longo do tempo. Esse gráfico, a gente chama o gráfico dentro de serra, e analisa como é que é o nível de estoque ao longo do tempo. Vocês podem ver ali, praticamente o gráfico dentro de serra, porque parece um dente de uma serra. O produto vai demandando, né, inclinado na forma diagonal, e quando bate nos zeros, vem um novo lote de mercadorias. Quer dizer, ele sobe, depois vai descendo, sobe de novo. Cada reposição daquela num tempo X, vem lá uma carreta com 20 pallets de mercadoria, entra no nosso depósito. Depois vai sendo consumido, vem mais. Nesse gráfico ali, vocês podem ver nos tracejados, existe ali, quando o tracejado, ele encontra ali aquela curva, aquela reta inclinada, ali é o momento de a gente fazer o pedido, que a gente chama de ponto de reposição. A partir daquele momento, com aquela velocidade de consumo que está caindo, nós temos um tempo para que emitir o pedido, o nosso fornecedor produzir, despachar, ser transportado e chegar para nos atender, certo? Então, basicamente, esse é o nosso ponto de reposição. Quando comprar dentro do planejamento de estoque? As perguntas. Quando comprar, elas são atendidas através da determinação do estoque de segurança e do ponto de reposição. O estoque de segurança já era calculado naquela fórmula D vezes K, D é a demanda, né? E K, um fator de segurança, né? E o ponto de reposição é o D vezes LT, né? A demanda vezes o lead time, mais o estoque de segurança. O quanto comprar, daí a pergunta já é respondida através dos custos de estoque e do lote econômico. Vocês podem ver ali que o custo de transporte é igual ao custo de armazenagem mais o custo de pedido, CA mais CP. O custo de armazenagem, por sua vez, é igual ao estoque médio vezes o custo unitário de estocagem. O estoque médio, em geral, é o lote de compra dividido pelo meio, né? Imagina que a gente comprou durante o ano 500 unidades. No final do ano, a gente tem zero em estoque. Nosso estoque médio ao longo do ano é de 250 unidades, certo? O custo do pedido, em geral, é a demanda sobre o lote comprado vezes o custo unitário, né? O CF. E o lote econômico já é uma raiz quadrada. A gente discutiu na unidade 1, né, o equilíbrio entre os custos de transporte e o custo de pedido, né? E naquele ponto ótimo, no meio da curva, que é do custo total, ali a gente consegue obter um equilíbrio entre o custo de pedido e o custo de transporte, o custo de transporte e o custo de estoque. Quando os dois se equivalem, a gente chega ali a um ponto, a um lote, né, uma quantidade de estoque que é ótima, onde o custo é menor. Essa quantidade a gente chama de lote econômico. E a fórmula é aquela ali, raiz quadrada de 2 vezes a demanda, vezes o custo unitário, dividido pelo custo unitário de estocagem. Está aqui na figura 13, ali, ó, o lote econômico, naquele tracejado ali. Ó. Custo total, onde ele é mínimo, a sua quantidade em estoque referente é o lote econômico. Vocês podem ver que o CA e o CP coincidem. Somando os dois, vai para aquela curva acima, que é a curva do custo total. Em seguida, dentro do planejamento de estoque, um outro método sensacional é o método da classificação ABC. Quando apresento nas minhas aulas presenciais, eu sempre digo que a classificação ABC ela ajuda a separar o joio do trigo. Digamos que a gente acabou de assumir uma área de administração de materiais, e a gente vai conhecer esses materiais, e quando a gente vê, tem 5 mil itens em estoque. Então, a classificação ABC ajuda a gente a conhecer, pela importância, pela relevância, pelo fluxo, o que, que tem mais demanda do que tem menos demanda, o que tem mais giro. Então, os materiais em geral são classificados em materiais de tipo A, são os materiais que representam aí 60% até 70%, 75%, né, do nosso fluxo de custos e de demanda. Depois os materiais B são os materiais intermediários, geral de 10% a 15%. E os últimos 10%, né, de importância, mais, digamos, mais de 50%, 60% dos itens, representam os itens tipo C. São muitos itens, mas que têm um pouco valor perante o fluxo logístico, o fluxo de demanda. Na tabela 5, o professor Rodrigo ele apresenta ali uma fórmula de cálculo, ele mostra ali a coluna A, o código do produto, o preço unitário de cada um e a demanda. Para a gente determinar aquela tabela, se multiplica o preço unitário pela demanda, a gente vai ter um valor total. Eventualmente o produto é caro, mas ele gira pouco, sai pouco, tem pouca demanda. Eventualmente o produto tem um custo menor, mas gira muito. Então o importante é equilibrar entre o preço e o custo para a gente ter um valor total. Em função disso, a gente faz uma ordem decrescente e, a partir dali, cria-se a tabela que vocês viram no slide anterior. Depois se classifica, né, para saber quantos itens são A, quantos são B e quantos são C, de acordo com os percentuais. Em relação ao controle de estoque, qual é o objetivo do controle de estoque? Minimizar, né, a imobilização de capital em estoque. Quanto mais capital parado em estoque, menos capital para a gente investir em pesquisa, no fluxo de produção, em propaganda, em treinamento de funcionários, né? Então, o objetivo é que o estoque esteja sempre balanceado com a nossa demanda, né? Tendo ali determinados fatores de risco, etc, etc, né? E os métodos, em geral, utilizados são o método do custo médio ponderado, o método EPS, que é o último a entrar, primeiro a sair, e o método PEPS, que é o primeiro a entrar, primeiro a sair. Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre a gestão de compras. O que é comprar, né? É definido como um conjunto de ações que as organizações devem realizar para adquirir todos os produtos e serviços necessários para a sua produção e funcionamento. O objetivo principal do setor de compras: comprar produtos e serviços necessários, eu grifei aí no slide, né, com qualidade, na quantidade, no prazo estabelecido e no preço competitivo. Outra função: escolher, desenvolver, selecionar fornecedores que estejam adequados à nossa filosofia. Eventualmente são fornecedores que produzem no preço mais em conta, mas seus trâmites logísticos não são dos mais confiáveis. Não se preocupe com os itens de controle de confiabilidade, entregam no atraso, entregam produtos errados, a qualidade do produto não é das mais confiáveis. Então, eventualmente, o custo mais baixo não garante um bom fornecedor para a nossa organização. Quais são as responsabilidades do setor de compras? Interagir inicialmente com os demais departamentos para identificar as suas necessidades, quais são os produtos em geral que essa organização, que esse departamento quer comprar, se familiarizar com esses produtos, possíveis fornecedores de cada um desses produtos solicitados, equilibrar a quantidade de materiais comprados, né, com os departamentos da organização, para que eles sejam constantemente abastecidos, mas também para que não tenham estoques demais lá na unidade requisitante. Escolher fornecedor, negociar preço, estabelecer contratos, elaborar as ordens de compra, seguir, no caso da licitação, né, das compras públicas, a lei 8666, fazer, né, uso dessa lei para poder fazer boas compras, pagar muitas vezes algumas empresas até os próprios produtos e serviços, entre outras obrigações. Qual é o perfil desse profissional de compras? Ter conhecimento de finanças, conhecimento dos próprios produtos, interessar-se pelas necessidades da organização, ter habilidade para negociar preços, né, para negociar com os requisitantes, com os fornecedores, ter uma base sólida em legislação, principalmente no setor público. E dessa forma, né, o professor Rodrigo coloca, e a gente concorda, que o setor de compras pode até se tornar uma fonte de lucro para a organização, contribuindo inclusive para o planejamento estratégico, otimizando, buscando reduzir custos, encontrando alternativas, produtos substitutos que consigam atender a nossa demanda num preço mais competitivo, escolhendo bons fornecedores que não nos atrasem, né, que não façam a gente perder a nossa imagem perante os nossos clientes. Então, comprando bem, a gente pode ter certeza que o bom passo está sendo feito para entregar e comercializar bem esse produto, tanto para os clientes internos quanto para os clientes externos. Uma outra função do comprador, além de comprar, é selecionar bons fornecedores, né? E desses critérios, além do menor preço, são elencados aí qualidade de acordo com o solicitado, pedimos um tal produto, o produto veio em consonância com o nosso pedido, rapidez na entrega, qualidade adicional do produto, o produto tem algo mais que pode nos encantar, que pode facilitar a nossa vida, o serviço prestado, a confiabilidade, o custo, entre outros. Quais são os fatores quanti e qualitativos para avaliar esse fornecedor? Ele não pode avaliar porque ele é bonzinho, porque ele é amigo de um parente, né? mas termos critérios sólidos, fixos, para poder estar constantemente avaliando, inclusive até dando feedback. Ó. Certificação ISO, possui certificado de análise de produtos, dispõe de áreas de armazenamento, como é que está a relação dele com seus funcionários, está pagando em dia, quer dizer, paga os compromissos fiscais dos funcionários, de acordo com a legislação, tem procedimentos para atender o pós-venda, né? Qual é o lead time que ele oferece, depois que eu pedi, quanto tempo ele leva para me atender em relação à solicitação, tem capacidade de produção, são alguns fatores que a gente deve estar avaliando para manter sempre tranquilidade na nossa produção, sabendo que o nosso fornecedor vai estar nos atendendo na concomitância, de acordo com o que a gente está esperando dele. Outra função apresentada nessa nossa última unidade, armazenagem. O que preconiza a armazenagem? Que função operacional é essa? A pessoa que trabalha com armazenagem deve dimensionar a área de armazenagem, fazer layout, o arranjo físico, qual é a melhor forma para a gente organizar isso aqui, colocar os produtos que mais giram mais próximo da área de carga e descarga, os produtos que menos giram numa área mais afastada, né, para facilitar o uso das empilhadeiras, as áreas de movimentação, recuperar o estoque, né, o projeto de docas, de áreas de embarque e desembarque, de carga e descarga, configurar o armazém. Quais são as atividades? A capacidade de receber e expedir cargas, esse nosso armazém deve ter. As atividades de recebimento, descarga, controle de notas fiscais de entrada e saída, abrigos, picking, né, fracionamento da carga, montagem dos pedidos, né, carregamento, expedição. Duas das principais funções, né, da logística de armazenagem é a própria transferência ou transit points, que são divididas na consolidação e fracionamento, e o próprio cross-docking. Eu coloquei nos slides aí as figuras que foram apresentadas pelo professor Rodrigo. Figura da consolidação, a gente junta, né, a carga de várias origens, aglutina, o armazém aglutina, e depois a gente despacha tudo num caminhão só. Produtos de várias origens, várias fábricas, né? Temos uma empresa com várias fábricas, e antes de transportar para o cliente, a gente aglutina elas e depois transporta tudo junto para esse cliente. O fracionamento já é o contrário. A gente tem um produto, né, e fraciona no armazém, né, da indústria para uma central de distribuição, ela fraciona para cada cliente as suas unidades. E o cross-docking, que é praticamente unir os dois. A gente aglutina e depois fraciona no mesmo ponto de uma mesma plataforma. Em relação aos tipos de armazém, que vocês podem acompanhar aí no material didático, existem os cobertos e descobertos, os verticalizados ou não. Né, o uso do coberto e descoberto tem a ver com a característica do produto, que se permite ou não a necessidade de uma cobertura, de uma proteção. Quais são as facilidades que um armazém deve apresentar? Além da área de armazenagem, área externa de acesso. Em geral, os armazéns estão localizados sempre próximos a grandes vias de acesso. Quer dizer, sempre tem que tentar se evitar colocar um armazém dentro de uma área urbana, uma área em expansão, em crescimento, que se hoje ela pode ser rural, daqui a pouco tem lotes previstos, daqui a pouco vira uma área de grande densidade populacional e colocar caminhões de grande porte nessas áreas acaba sendo complicado, até proibido por lei. As áreas de acesso devem ter equipamentos de verticalização, equipamentos de movimentação para aproveitar a própria altura do armazém para poder colocar produto, carga sobre carga, né? E também os próprios WMS, que eu já mencionei numa aula anterior, que são sistemas de gerenciamento de armazém. São sistemas de informação que ajudam a gente a organizar o armazém, colocar os produtos, saber onde é que tem área, espaço vazio para a gente alocar produto, processar o armazém, né, através de planejamento eletrônico, né? Visando agilizar o processo, a movimentação, né, controlar a carga, identificar quais são os itens que estão em excesso, o que está faltando, o que é necessário emitir novo pedido, o endereço do produto no armazém, né, informações sobre o giro dos produtos. Outra questão também tem a ver com a gestão do almoxarifado. O que é o almoxarifado? Em geral, um espaço reservado para armazenagem, manutenção dos materiais. Né, qual é a função mais importante? Que é garantir que não haja divergência do inventário e perdas de qualquer natureza. Em geral, o gestor do estoque, ele sempre tem uma planilha com seu, né, com controle do estoque, e o almoxarifado está lá, os estoques na versão real, eles estão lá. Essa informação do computador, da planilha, tem que bater com a informação do real. Então, o almoxarifado tem que ser bem controlado. As principais funções do almoxarifado: receber a mercadoria, entregar e mantê-las, né, com qualidade, dentro da especificação, cuidando dos prazos de validade, etc. Outro elemento dentro dessa nossa unidade 4 relacionado ao estoque é o inventário. O que é o inventário? A relação de todos os produtos que a organização guarda em estoque, como matéria-prima, peças, partes para produção ou produtos acabados para venda. No conceito de logística, o levantamento de todos esses produtos é a localização. Muitas vezes a legislação exige que a gente faça o inventário no final do ano, para fazer o levantamento contábil. Muitas empresas são obrigadas a fazer isso. Em geral, é realizado por um levantamento físico. O indicado é que duas equipes façam em momentos diferentes. E há um comparativo entre esse levantamento. Quando esse comparativo bate com o sistema, ok, está feito o inventário. Quando há divergência, tem que se fazer os ajustes, procurar os possíveis produtos onde houve a divergência para verificar o que, que houve. Houve uma quebra no depósito, no intervalo entre as contagens, houve uma falha no processo de contagem, esqueceram de contar tal pallet, tal coluna, fila de produtos. O inventário, em geral, deve ser feito em períodos definidos. Não é permitido, em geral, qualquer movimentação durante o período de inventário. Proibida, em geral, até a entrada de pessoas que não participam desse processo de contagem. Deve ser feita uma conciliação quando há divergência, para tentar identificar quais são os possíveis motivos da divergência. E existem, em geral, duas formas de avaliar o desempenho, através da curacidade e da divergência. Em seguida, o professor Rodrigo também apresenta o tópico relacionado ao manuseio de materiais. Ele apresenta lá os equipamentos de carga, que não vale a pena aqui eu entrar nesse mérito. Apenas é interessante que vocês saibam que eles existem. É interessante vocês colocar na internet cada palavra daquelas equipamentos para vocês poderem visualizar o que é cada um daqueles equipamentos, como é que ele funciona. Existem vários tipos de equipamentos de movimentação, muito de acordo com a característica do produto. Existem muitos armazéns até automatizados, onde o ser humano não entra. Praticamente toda a movimentação de contêineres, de materiais, é feita eletronicamente. O outro tópico, em geral, também é relacionado a essa parte operacional de embalagem de proteção. Essa embalagem de proteção não é aquela embalagem que, em geral, a gente está acostumado a ver nos supermercados, aquela embalagem que visa vender o produto com cores vivas, com a marca bem ressaltada, com as características do produto. Mas a embalagem que garante o transporte da mercadoria para que ele seja transportado com qualidade, sem avarias durante o trâmite do transporte. Em geral, dentro da logística, há uma tendência para a unitização, ou seja, organizar todas elas de uma forma que possibilite a facilidade da movimentação da carga e da descarga e do transporte otimizado. Tem até aquela história que no Japão começaram a produzir a melancia no formato, no molde quadrado, para que ela fosse melhor aproveitada no transporte e alocada de uma forma mais ajustada numa geladeira, num freezer. Formato quadrado, de acordo com os móveis, com os equipamentos de transporte, tende a facilitar muito mais a movimentação e ocupar melhor o espaço do que no formato natural. Além dos próprios pallets, que eu já mencionei várias vezes, são aqueles estrados de madeira que facilitam o transporte, a empilhadeira vai lá, busca esse material no chão e coloca no caminhão ou dentro do container. As próprias caixas de papelão são uma forma de unitizar. Muitas vezes a gente faz mudanças e não dá para a gente levar livro por livro. A gente coloca dentro de uma caixa vários livros e essa caixa acaba, além de facilitar, a gente pega tudo de uma vez só. Na hora de acondicionar no caminhão de mudança, fica mais fácil para a gente. Os próprios containers, que são uma grande invenção para facilitar o transporte, principalmente de curso ou nos caminhões, visa facilitar muito. E os próprios big bags e outros elementos que ajudam a proteger os produtos no transporte. Outro elemento interessante apresentado aqui, outro tópico interessante, é a classificação de materiais. Ela visa estabelecer grupos de materiais que tenham características comuns e facilitar o próprio gerenciamento e controle desses materiais. Em geral, como critérios de classificação, a gente apresenta a forma do produto, a dimensão, o peso, a característica físico-química, a aplicação. A gente pode classificar os materiais em função de cada um desses elementos. Em geral, pode ser dividido em cinco classes. Classificação por demanda, que a gente viu a classificação ABC, que tem mais giro, são os itens tipo A, giro-custo, a gente pode equilibrar. Por criticidade e por dificuldade de aquisição, em geral, a classificação XYZ. E também por perecibilidade, produtos mais perecíveis, produtos menos perecíveis, por periculosidade, produtos que podem gerar complicações, produtos perigosos. E, em geral, essa classificação é implantada em quatro fases. Vamos vê-las. Porém, antes de vê-las, o professor Rodrigo apresenta a classificação XYZ, que visa identificar a criticidade. Cinco perguntas devem ser feitas para a gente caracterizar os produtos como XYZ. O material é essencial para a produção, para a operação do nosso serviço. Sem ele, a produção para. Esse material pode ser adquirido facilmente? O fornecimento desse material é problemático? Esse material possui equivalentes já especificados, tem substitutos? Algum material equivalente pode ser encontrado facilmente? Então, a partir dessas perguntas, a gente classifica entre o produto Z, que é um produto altamente importante para a empresa, né? Não pode deixar faltar, é difícil encontrar um substituto, ou o fornecedor está muito longe, o processo de compra é moroso, o transporte é lento. Né? Dos produtos X, que de repente a gente pode fazer um pouco mais de vista grossa, porque a gente tem condições de supri-lo com velocidade. Já aquelas quatro fases que eu tinha mencionado, a fase da identificação, primeiro a gente tem que ver qual é o nome básico do material, o nome modificador, né? A denominação complementar que o distingue, por exemplo, um refrigerante, mas um refrigerante com embalagem 600 ml, de um refrigerante lata, um refrigerante 2 litros. Ele é o mesmo refrigerante, mas a embalagem ajuda a gente a diferenciá-lo. De repente, organizá-lo, ele, colocar um código diferente no catálogo e no próprio armazém. A própria embalagem, né, referências comerciais, etc. Tudo que ajude a gente a diferenciar um produto de outro. A gente classifica a partir daí. Logo em seguida vem a codificação, que pode ser um sistema numérico, alfabético ou alfanumérico. Né? Hoje em dia, com a tecnologia da informação, existem já os códigos de barra e até as etiquetas inteligentes, que dão mais informação a respeito do produto. Depois o cadastramento, onde a gente insere essas informações, esses códigos no sistema. E por último, a catalogação. Esse sistema depois gera relatórios, que são os catálogos, identificando, né, o nome do produto, o código dele e as características que esse produto tem. Outro tópico relevante é a unidade 4. Essa unidade 4 é bem extensa, ela praticamente envolve metade do material, né, produzido. É a administração de patrimônio, que são os ativos imobilizados que possuem as características seguintes. Duração de longo prazo. Em geral, o patrimônio ele não é comprado para ser revendido, ele dura bastante, né? E é utilizado para produzir outros bens e outros serviços. Esses recursos patrimoniais, apesar do objetivo deles não ser vendidos, né? Mas eles podem ser a partir do momento que eles começam a ter surge um novo equipamento, né? Os produtos que a gente estava vendendo não nos interessam mais de comercializar, então aquele equipamento que produzia esses produtos também não nos interessa mais, a gente pode revender. E também com a troca de recursos, quando vários fornecedores, sobretudo de equipamentos, aceitam um antigo equipamento na troca. Que a gente quer um mais moderno, a gente pode, de repente, nos desfazer desse recurso. Em geral, os recursos patrimoniais são classificados em equipamentos e máquinas, edificações, terrenos, jazidas e até os recursos intangíveis, né? E os recursos também patrimoniais, eles podem ser classificados como móveis e imóveis. O professor Rodrigo, ele entra em detalhes de cada um e é importante vocês estarem lendo a respeito de cada um dessas classificações. Ele chama atenção também para a depreciação, que é a desvalorização e a perda gradativa de valor do equipamento, né, ao longo da vida útil. Em geral, o critério de depreciação ele é apresentado pela Receita Federal, em geral é o linear. Então a gente divide o produto pela vida útil em anos que ele tem. O produto custa R$ 1.000, o equipamento pode ter custado R$ 1.000, dura 5 anos, então em geral se deprecia 2 anos a cada ano. Há casos específicos onde a depreciação não é linear, mas é importante estar analisando junto à Receita Federal como é que são os critérios corretos para o produto, o equipamento que vocês têm no setor, na seção de vocês. E a vida econômica dos recursos patrimoniais, para a gente estar encerrando o nosso curso e a nossa unidade. Tempo contado a partir da sua aquisição até o momento no qual os custos para mantê-lo tornam-se mais caros, mais onerosos. E por último, a vida econômica dos recursos patrimoniais, ou seja, qual a duração que aquele bem que a gente comprou para processar matérias-primas, para embalar, para montar, qual é a durabilidade dele? Em geral, esse tempo é contado a partir da aquisição até o momento que a gente vê que mantê-lo é mais oneroso do que comprar um novo equipamento. Então é a hora de a gente substituí-lo. Então a vida econômica desse bem é enquanto ele é útil e economicamente viável para a nossa organização. Com isso a gente encerra o nosso curso. Essa unidade 4 é uma unidade bastante densa, eu quero que vocês olhem com bastante calma, utilizem a bibliografia de apoio também, que foi utilizada pelo professor Rodrigo para estar apoiando esse material. A unidade relacionada a estoque, ela é densa a partir do momento que ela fala da importância dos estoques, que define, né, apresenta as razões para manter estoque, apresenta os métodos qualitativos e quantitativos para poder quantificá-lo, a classificação ABC, as previsões de demanda, né, o que é ponto de pedido, né, ponto de reposição, estoque de segurança, os cálculos de custo de estoque, depois os vários elementos relacionados à gestão de compras, gestão de fornecimento, né, de seleção de fornecedores, armazenagem, movimentação, embalagem e gestão do patrimônio. Espero que vocês tenham gostado do curso. Usem, né, com bastante profundidade esse material didático disponibilizado, né? Entre em contato com os tutores quando em função de dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Espero ter identificado os pontos principais. É um curso bastante denso em matéria de informações, mas eu tentei levantar o que mais de relevante é para que vocês estudem e adquiram esses conhecimentos muito importantes para a formação profissional de vocês. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.